Boa noite, prazer é todo meu amigo. Muitos anos mesmo de convivência aí, são algumas décadas convivendo aí no futebol, com você, Wagner, com o Wellington Campos, e é sempre um prazer poder falar com vocês.
Boa decisão essa da prefeitura, né, o presidente?
Exatamente, a gente tem interagido com a prefeitura, com o comitê científico. Tem sido feito um trabalho muito sério dentro da Federação do Rio de Janeiro, com discussões em alto nível, sempre com uma preocupação muito grande em preservar a vida, em dar as melhores condições para que os nossos atletas e os nossos funcionários possam exercer as suas profissões. E, assim, aquilo que a gente vinha falando já desde o início, que nós só iríamos voltar quando fosse autorizado, mas nós gostaríamos de discutir, de planejar, de pensar na volta do futebol. Isso foi feito. Foi um sucesso o retorno às atividades naquele primeiro momento. Nós tivemos um feedback muito positivo dos nossos atletas e os outros clubes. A informação que nós temos é a mesma. Os atletas têm elogiado a seriedade com que o trabalho tem sido feito, a rigidez na aplicação do protocolo e a segurança que a gente tem trazido, não só para os atletas, mas para os seus familiares e para alguns de seus funcionários, aqueles que convivem no dia a dia com os jogadores.
Wellington Campos, uma colocação para o presidente do Vasco, Alexandre Campello, que está ao vivo com a gente aqui na Tupi.
É verdade. Presidente Campello, quero te perguntar a respeito, então, o Vasco já aproveita a segunda-feira. O Castanha Live falou até em 3 semanas para ficar numa boa condição. O senhor trabalha com a data lá pelos dias 27 e 28 para voltar os jogos. Qual a sua percepção nesse momento?
Então, óbvio que a gente no futebol sempre trabalha entre o que é o ideal do ponto de vista da fisiologia, daquilo que a gente entende que é o tempo adequado para que o atleta se prepare, e um pouco da necessidade do calendário, né? Isso não é diferente no início do ano, quando, obviamente, numa pré-temporada, o ideal é que tivesse 3 semanas para se preparar, mas isso não acontece. A gente sabe que normalmente tem 10, 15 dias e a gente vai ao longo do campeonato, né, ajustando isso para que os atletas então consigam fazer essa fase inicial de preparação. Nós vamos voltar quando o poder público, quando os órgãos de saúde, né, entenderem que o futebol deve voltar. Já foi liberado pelo governador. Obviamente, isso precisa passar na Câmara Técnica também, no Comitê Científico do município, mas tão logo o município libere, a gente entende que o futebol deve voltar. Nesse último sábado, tivemos um arbitral para discutir mais uma vez, né, um protocolo que já vem sendo discutido há algum tempo, que é o protocolo de jogo, como se darão os jogos, quais são as medidas de segurança para todos os envolvidos numa partida de futebol. Esse protocolo ele foi aprovado e tão logo a prefeitura decida que é possível a realização dos jogos sem público, a gente pretende colocar isso em prática. Obviamente isso não se dará antes do dia 18. O comitê se reúne, se não me engano, no dia 17, às quintas-feiras.
Isso.
Pelo menos foi isso que o prefeito nos passou há algum tempo. E a gente vai, né, já vem sendo feito algum trabalho há alguns dias, a gente vai intensificar esse trabalho, a gente já está autorizado a trabalhar com bola a partir de amanhã, e isso deverá acontecer, obviamente, se tiver dentro da programação que o departamento de futebol dos clubes, né, em especial aí o Vasco, tem como planejamento. Mas, entendendo um pouco da dinâmica do futebol, eu que trabalhei tantos anos no meio, a gente hoje sabe que mesmo os trabalhos físicos, o ideal é que eles sejam feitos com a bola, né, diferentemente do que acontecia anos atrás. Então, não tenho dúvida de que a partir de amanhã a bola já será introduzida nos treinamentos. E aí, tão logo seja autorizado a volta dos jogos, a volta das competições, a gente pretende retomar aí o Campeonato Carioca.
Agora, presidente, a respeito dessa arbitral, dessa reunião que aconteceu ontem, envolvendo os clubes da primeira divisão. Esse protocolo do jogo saudável, do jogo seguro, foi aprovado por unanimidade ou Fluminense e Botafogo restringiram alguma coisa?
Não, eu não vi restrição ao protocolo. Eu, para ser sincero, não tenho certeza. Eu não vi ninguém falar, acho que foi autorizado por unanimidade, mas não vou aqui cravar isso. A minha internet ontem, eu tive problema, caiu umas duas vezes, voltei, e ao final, depois da aprovação do protocolo, a minha internet caiu. Depois disso, parece que teve alguma discordância lá, mas muito em relação à retomada e não ao protocolo em si. Eu acho que o protocolo ele é irretocável, porque ele dá total garantia a todos, ele cria uma série de medidas de segurança para o trabalho da imprensa, para o pessoal da segurança, para a polícia militar. Ele reduz ao máximo o efetivo, até mesmo das comissões técnicas, do número de pessoas que vão trabalhar durante uma partida de futebol. Então foi um protocolo muito bem elaborado, que pensou em todos os aspectos, ao meu ver, daquilo que é que gira em torno de uma partida de futebol. Então, acho que quanto a isso, não há discussão.
Agora, por exemplo, nós estamos conversando com o presidente do Vasco, doutor Alexandre Campello. Tem como o senhor passar para a gente algumas informações sobre esse protocolo? O da imprensa nós já sabemos, né? A gente já sabe também que os clubes têm que chegar até uma hora antes dos jogos, a questão dos testes que tem que ser feitos com relação a jogadores, o distanciamento no banco de reservas, a utilização de máscaras. A Polícia Militar também vai passar por esse critério também com relação a testes de Covid, aqueles que estiverem envolvidos, todos aqueles que estiverem no estádio vão ter que passar por isso, não é isso, doutor?
Exato, a ideia é que todos passem por isso e os profissionais que não vão atuar, que não vão jogar, todos eles deverão estar de máscara, mantendo o distanciamento, higienização do estádio, de todo o estádio, das cabines de rádio e de televisão, um distanciamento desses profissionais, como o pessoal da imprensa, dos atletas. As entrevistas coletivas elas não serão feitas presencialmente, serão feitas por videoconferência. Então, na realidade, o que existe é um distanciamento absoluto desses profissionais, dos atletas e entre eles mesmos, né? Entre o pessoal da própria imprensa. Todos deverão trabalhar com efetivo reduzido. Então, se o locutor, por exemplo, que durante o seu trabalho acaba espalhando muitas partículas de saliva, que a gente chama de perdigoto, ele deve ficar sozinho na cabine. O número de repórteres de campo será diminuído, eles deverão ficar à distância. Há a possibilidade, inclusive, de usar as cadeiras no Maracanã, as cadeiras que estão próximas ao campo, para que esses jornalistas se posicionem, mantendo, como eu disse, o distanciamento. Em São Januário, nós ofertamos, inclusive, a social, aí tem que ver a questão de logística, de cabo, de tudo mais. Mas a ideia é que exista um total distanciamento de todos esses profissionais daqueles que vão praticar o futebol. E mesmo entre os profissionais de imprensa, de segurança, que tenha um distanciamento. Os atletas ficarão concentrados em quartos individuais, 48 horas antes dos jogos, fazendo a testagem. Obviamente, quem testar positivo é automaticamente retirado do jogo. Aqueles que já têm imunidade, que já têm o IgG e IgM positivo, eles ganham um passaporte de imunidade, então não precisam ser retestados. Mas os que ainda não têm IgG positivo, que só tem, ou que não tem tudo negativo, ou que tem apenas IgM positivo, eles terão que fazer o que a gente chama de PCR, para ver se dá possibilidade dele ter se contaminado e de ser contaminante, né? De poder contaminar outro indivíduo. Então esses serão automaticamente excluídos e ficarão em isolamento pelo período necessário até que eles se tornem não contaminantes, digamos assim.
Entendi. O Wellington vai fazer mais uma colocação para o presidente do Vasco, Alexandre Campello, mas desde já, deixa eu fazer um registro aqui de público, porque nesse período de pandemia, né, que nós não estamos tendo acesso direto a jogadores, os clubes estão parados, o Vasco voltou agora há pouco tempo, o Flamengo já voltou tem 3 semanas. O único grande clube do Rio de Janeiro que periodicamente vem aí abrindo, criando entrevistas com a participação de forma virtual dos jornalistas é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Né? Sempre colocando alguém à disposição, ou o seu treinador, que é o Ramon, os seus assistentes, o próprio presidente Alexandre Campello sempre sendo entrevistado, o José Luiz Moreira, jogadores participando sempre que podem também de entrevistas, ao contrário do Flamengo, que há 84 dias não coloca um profissional sequer dos seus jogadores para falar com jornalistas, o Fluminense também não e o Botafogo também não. Então, como gestor da equipe de esportes da Rádio Tupi, Alexandre, quero de público te parabenizar por essa transparência que o Vasco vem tendo com a imprensa, não só com a Rádio Tupi, mas com a imprensa em geral, viu, Alexandre?
Eu agradeço, Wagner. Talvez fosse num momento polêmico como esse, né? A gente sabe que a gente viveu aí grandes polêmicas durante esse período de pandemia, mas seria talvez mais fácil para nós nos colocarmos distantes, mas eu acho que o clube e a direção têm uma obrigação com o seu torcedor e com o público em geral de ser sempre transparente. A gente tem primado pela transparência, não só na gestão, em termos de números, em termos das ações da gestão, mas também nos nossos posicionamentos em relação ao futebol e nesse momento da pandemia. Eu acho que essa é uma obrigação que nós temos com o nosso torcedor, mas também com vocês que são profissionais e que estão envolvidos diretamente com o futebol, que vivem disso. Eu acho que essa é uma obrigação nossa e por isso sempre me coloquei à disposição.
O Wellington, mais uma colocação para o presidente do Vasco, Alexandre Campello.
Duas para eu fechar com o presidente. A primeira, Marrone, presidente, o que tem com o Atlético? Sai negócio, não sai negócio?
Nós tivemos uma proposta assim do Atlético, estamos conversando. Tive uma conversa na sexta-feira com o Alexandre Matos e com o próprio presidente Sérgio Sete Câmaras. Tem algumas questões que nós divergimos, mas vamos voltar a conversar na segunda-feira, foi isso que ficou acertado.
Mas deve sair negócio?
Talvez. Negociação é negociação, né? Você tem uma proposta, você coloca a tua posição em relação à proposta, faz uma contraproposta e aí...
Tem que pagar à vista, né, Alexandre?
Ou se conseguir algum mecanismo que o dinheiro entre nesse primeiro momento. Não adianta, foi o que eu disse para a direção do Atlético, não adianta eu vender o jogador e não ter nesse momento os recursos para aquilo que a gente tem de maior dificuldade, que é sabido, que é a questão financeira. Então, se não vai me beneficiar financeiramente, eu já vou perder esportivamente, né? Então não seria negócio. Então, para que a gente venda o atleta, é importante que a gente tenha algum benefício financeiro.
E essa venda também te ajuda a pagar os salários que estão atrasados? O que o senhor traz de notícia em cima disso? Eu sei que o senhor está se esforçando, Luiz Moreira trabalhando também, está todo mundo tentando arrumar grana para pagar esses salários aí presentes.
Sem dúvida alguma, a gente já fez muita coisa desde que começou a pandemia, a gente já conseguiu pagar uma série de coisas. Mas ainda existe uma obrigação por parte do Vasco, existem salários atrasados. Isso é uma coisa que nos incomoda muito, a gente tem lutado muito para isso. Mas o clube já tinha uma dificuldade financeira grande e com a pandemia, né, houve uma suspensão de entrada de todo e qualquer tipo de recurso. Né, não só os recursos oriundos de transmissão, né, dos direitos de televisionamento, que normalmente são recursos importantes para os clubes, mas também de patrocinadores, de renda de receita de jogos, de bilheteria, enfim. Essa pandemia, ela anestesia, ela imobiliza os clubes, né? A gente passa a ter uma dificuldade muito grande de criar novas receitas, né? Sem que o clube funcione, sem que aquilo que é digamos assim, o ponto central do clube, que é o futebol, esteja acontecendo.
Maravilha.
E a outra colocação do Thales Magno, né? Tem uma proposta aí de fora também pelo Thales Magno, é verdadeiro ou é fake news aí, presidente?
Não, nós tivemos, de fato, uma sondagem, uma proposta, na realidade, mas que estava muito longe daquilo que o clube imagina e que também não era interesse do atleta de se transferir nesse momento para esse lugar.
É, o mercado era ruim, né, presidente?
É, o atleta não queria também pensar nisso e para o Vasco não era interessante, o Vasco não o faria.
Muito bem. Agradecendo então a presença do presidente do Vasco, Alexandre Campello, sempre muito gentil com a gente, né, Wellington?
Sempre muito gentil, extremamente solícito com a Super Rádio Tupi e matéria esclarecedora, trazendo aí pontos importantes, a volta do futebol, a venda do Marrone, se é que vai concretizar, agora tem que botar dinheiro, né, e também essa questão do Thales Wagner.
Um grande abraço, Alexandre, mais uma vez obrigado e bom final de domingo, viu, presidente?
Ok, um abraço Wagner, um abraço Wellington, meu boa noite aos ouvintes, em especial aos vascaínos, e um bom final de domingo a todos vocês.
Muito obrigado.
Saudações vascaínas.